É, recentemente a gente batendo um papo ali, né? Justamente se encontrando na feirinha do Bar Brasil, e nessa conversa você elencou pontos de possível intervenção e de melhoria do sistema da nossa mobilidade urbana coquistense. Nesse sentido, eu gostaria que você também compartilhasse com o nosso ouvinte, se muda a sua percepção, quais são os principais gargalos você que roda a cidade toda em relação à mobilidade urbana.
É realmente conquista ter passado por uma situação muito difícil, no que diz respeito ao trânsito. É, talvez no lado de pico, você vê que as vias se tornam um engarrafamento muito grande. Inclusive, lá estava comentando com você sobre aquele engarrafamento que acontece primeiramente lá no 96, na saída para a Conquista, que acaba tá trocando o semáforo, que vai durar bastante. Porém, eu tinha uma visão diferenciada sobre aquilo ali, aquele posicionamento daquilo ali, porque lá no, na saída para a Barra do Choça foi feito aquele retorno que ajudou bastante. Ali na UBC está tendo um garrafamento ali de até de 20 minutos. E o máximo que a gente conseguiria ter garrafamento aqui na saída para a Barra do Choça, na Presidente Vargas, sentido Barra do Choça, era 2 minutos. Então seria impossível fazer aquele mesmo sistema de desvio para conseguir resolver. Mas agora colocamos os semáforos. Batalha vai ajudar bastante, agora é paliativo, né? Porque, na verdade, o viaduto seria ideal ali para aquela região. E também na saída dos Campinhos. Na saída dos Campinhos, nós temos um problema sério ali, com um engarrafamento, chegando a 25 minutos. Então, nós precisamos fazer, se já que não vai colocar o semáforo, vamos fazer esse desvio, como foi feito ali na saída para Itambé, para Anangé, e na saída para Baixa.
Excelente. Sobre essa questão do retorno lá na Célia Barra, Gilton, a gente conversando, você falou, inclusive, que na época daquela intervenção, você fez a sugestão ali para o gestor, né, para quem estava à frente daquela intervenção ali, contando para a gente todo esse caso.
Realmente, houve um acidente ali, um rapaz até para admitir, eu trabalhava com leite, e o pessoal da Via Bahia, o pessoal chegou para fazer a remoção ali do corpo, eu comentei com algumas pessoas, falei, ah, por que não faz uma alteração aqui? Porque está muito perigoso, e as carretas, os caminhões descem com muita velocidade ali da serra. Aí o rapaz me apontou, falou, ah, conhece com aquele rapaz daquele engenheiro, tá, com o engenheiro. Aí eu fui conversei com ele, até sobrenome que, se não me engano, Rangel. Aí ele falou, anotou tudo, eu fiz o croqui para ele, o desenho, mandou isso aí. Deu essa opinião, inclusive, aí vou levar para a direção. Mais ou menos uns 20 dias, mais ou menos, já aconteceu fazer a alteração, eu fiquei muito feliz de saber que tinha atendido e resolveu realmente a situação ali.
Excelente. Sobre essa questão dos viadutos, Gilton, é a sua autora definitiva. Só que a gente esbarra nessa falta de representação no legislativo, principalmente o tocante a empenhamento de emendas, né, que é o quando o Paulo consegue destinar recursos para os municípios. Um viaduto, e eu fiz a entrevista aqui com o José Maria Caires, ele primeiramente foi orçado em R$ 20 milhões. E desde o plano inicial do anel viário já era previsto esses viadutos. Depois de 30, 40 anos, continuamos sem esses equipamentos. Na sua opinião, é realmente a solução definitiva para essa questão, para esses gargalos que temos, principalmente na saída da cidade? Saída da cidade foram, inclusive, motivos, escopo aqui de audiência pública nessa Câmara.
É realmente ter adultos paliativos, quando você chega no médico, no médico primeiro examina você ali parcialmente, passa a medicação, depois solicita os avançados exames para depois chegar o diagnóstico do que vai acontecer. E geralmente revolve com a medicação e talvez vai até para cirurgia, alguma coisa desse tipo, uma questão maior. Mas só que o ideal seria o viaduto, mas. Quando não tem o viaduto, tem maneiras de você conseguir, igual eu tenho de falar, que resolve a situação. Eu não sei se descer nas duas, virtualmente aqui na saída do Panagé, e que se semáforo resolve. Por que semáforo toca? Vai ser semáforo de, no mínimo, 2 minutos. No mínimo, 2 minutos. Pode ser até mais. Então, essa intervenção, como eu falei antes, seria melhor. Agora, ouvir o viaduto seria um custo bastante elevado, já que já estava no projeto anterior, não foi feito. Então, seria melhor agora fazer essa manobra para conseguir fluir o trânsito.
Inclusive, a Câmara Municipal de Vitória da Quista, Gilto, por uma comitiva encabeçada pelo presidente da Casa, o Ivan Cordeiro, lá em Brasília, fizeram parte lá de uma comissão de transportes, encontraram, tiveram uma reunião com o ministro Renan Filho, que é o ministro de transportes, e ficou ali acordado, naquela ocasião, o próprio governador da Bahia esteve presente, ficou acordado dessas obras e estudantes vindo da Conquista, pelo menos um viaduto. E aí, mas infelizmente a gente ainda não vê nenhum efetivação, né, desse compromisso firmado com essa casa. Nesse sentido, você acredita que essa falta de compromisso, principalmente das 200 federados com o Vitória da Conquista, compromete a qualidade de vida do cidadão?
Com certeza, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar os vereadores dessa casa, ter feito esse trabalho, inclusive na pessoa do presidente Ivan Cordeiro, tem sido, assim, tem empenhado mesmo nas causas da cidade. Mas eu acho que conquista a nível estadual e federal falta representatividade. Nós temos grandes. Nas no município temos pessoas que fez o comentário. Então, sua prefeita é excelente prefeita, não tem o que falar, assim, de só elogiar, só elogios, tecer elogios por tudo que ela tem feito e todos os vereadores também. Mas, a nível nacional, nós temos muita dificuldade de representatividade, não tem representante, na verdade. Porque o deputado que é de conquista, assim, que é de Castelo, Valdo Pereira, ele fica ele, aí tem Jean Fabrício e o
Tiago Corrêa.
Tiago Corrêa e José Jardim, que dentro das suas limitações, tenta ajudar, mas só que não tem a brincatividade. Você não viu uma obra grande aqui, de federal, aqui, talvez no que diz respeito ao trânsito. Não tem. Essa obra que foi conseguida na época, do Anel Viário, por então deputado Coriolano Salles, foi um grande feito. A única coisa que o ex-federal fez aqui é através da emenda do deputado Coriolano Salles. Então, tem uma época que eu olhei para, estava analisando, Conquista precisa de muito mais, pelo que Conquista é. É a terceira maior cidade da Bahia, a segunda no interior da Bahia, a primeira, quando você vem do tua, quando sai do Bahia, a primeira do Nordeste, você tem que ver uma linda cidade, uma cidade que a gente ama tanto, e não tem, assim, um carinho, assim, uma dedicação dos órgãos federais, principalmente.
Uma demanda antiga da nossa cidade, né, Gilton? A gente já teve uma representação muito mais ativa no, nas câmaras estaduais e também federais, mas percebo que muitas pessoas acabam reclamando dessa falta de empenho do Legislativo Federal e Estadual com o nosso município, que a cidade é um colégio eleitoral muito grande. Aí não faz muito sentido um colégio desse tamanho subrepresentado. Você concorda?
Com certeza. Quando você lembra na época das vacas magras, era muito difícil conseguir as emendas. Nós tínhamos o Raul Ferraz, o Cosme Gonçalves, Cláudio Assis, teve também o
Elkson Soares.
Elcio Soares. Então, aí também posso esquecer um ou outro. Mas
Sebastião
depois tinha
Castro, né?
Sebastião Castro, estadual.
É estadual.
Realmente, estadual teve. Então, nós tínhamos representatividade. Na época teve Queiram Guzmão, teve Magalhães Oliveira. Então, tinha representante. Hoje você vê que não tem, assim, porque os deputados que, entre aspas, é de conquista, eles têm outras cidades também que eles dão a preferência para estar ajudando, para estar. Então, divide o bolo. Então, a Confista não tem, assim, um representante da cidade dele, natural de Confista, que depende só de conquista. Porque Confista tem um colégio próprio, que pode, com certeza, eleger deputado federal, deputado estadual tranquilamente. Mas tem essa divisão do bolo que, às vezes, complica muito para a cidade.
É isso, a gente acompanha a Alba, a gente percebe muito isso no discurso da Alba, por exemplo. Tem deputado muito bem votado ali na cidade, que na Alba, basicamente, só pode Salvador. Então, realmente é a situação que acontece muito com Conquista. Gilto, voltando à questão da mobilidade urbana, Conquista passa por um problema que está diretamente ligado à mobilidade, que é a questão da drenagem. E quando você tem uma cidade que não consegue absorver de forma exequível, de forma eficiente essa água da chuva, acaba inundando ali, acaba as enchentes, as churradas tomando conta das vias, impossibilitando o condutor de fazer o seu translado. Nesse sentido, você acredita que essa iniciativa da gestão municipal de mais uma captação via financiamento Finisa 4 seria interessante a destinação para a mobilidade urbana no sentido indireto, né, investindo em macro drenagem?
Com certeza, Vinícius. Eu fico analisando assim, muitos prefeitos e governadores, eles dificilmente investem em alguma coisa na caixa subterrânea que o povo não vai ver. Geralmente os governantes querem colocar obra que o povo vê. E é que é diferente da prefeita Sheila, que está com esse empenho para fazer esse trabalho. E nós precisamos muito, por urgência, de que aprove esse projeto. Para que conquista, há muito tempo que era para ter feito conquista, como é a Macia. Eu estava até comentando com a irmã sobre o fato de o Jurema sempre nasce inteiro no Mar Jurema e tem aqueles problemas de inundação. Antigamente era melhor. Quando eu nasci, o pessoal diz que foi a maior enchente que teve ali, em 1969. Então, encheu bastante. Depois teve aquele projeto de pedrar o peito daquele canal lá na Caracas. que conseguiu, no meio do Jurema, ali em frente à creche lá em Jurema, naquela quadra, conseguiu escoar um pouco a água. Mas depois que vai pavimentando o solo e a água desce toda da serra, fica inviável conseguir fazer. Mesmo ali, se dobrar aquele canal ali, acho que não vai conseguir. O que eu tinha até uma época conversar com. Então, era cantar com a prefeita da segunda mão, numa mesa com ele, eu falei, Wesley, ali na Baixada Jurema, o que seria ideal ali? Seria no lado direito, para se diz rodoviária, ali na integração, fazer um piscidão, um lago, como na Lagoa das Bateias, para aquela toda aquela enchesse o lago, para depois escoar, depois que sangrar, descer com um filete d'água para sentido o Rio Verruga. Aí, inclusive, Arebi falou, você é um engenheiro sem diploma. Tá, parabéns aí. Vocês até comentou com alguns engenheiros, o pessoal confirmou que realmente seria isso aí. Tanto ali como na Machada da Bartolomeu do Norte. Que ali, que aí para um lençol d'água ali, aí depois essa água, quando escoasse para o Jurema, não teria danos nenhum. Era uma ideia que a gente tem, e eu acho que hoje seria o mais apropriado para isso, além do canal maior, que dali na integração, na São Geraldo, que já está no projeto da prefeitura. E eu gostaria de parabenizar todos os secretários da prefeitura que têm empenhado, agora mesmo a Defesa Civil, o pessoal agora dessas enchentes. E tem empenhado, aí, ali mostra o que precisa ser feito no que diz respeito ao trânsito.
E se a cidade também precisa inserir na discussão, eu vejo que muito poucas pessoas falam sobre isso, Dilton, nessa questão da drenagem, de também inserir infraestrutura verde na cidade. A cidade, como você disse muito bem, está acontecendo uma pavimentação, impermeabilização do solo, de forma pouco quanto a pavimentação, né, o asfalto, bairros inteiros da parte superior da cidade foi asfaltado, que não era. Isso acaba impactando porque o solo deixa de absorver água, e essa água ganha velocidade e vai desaguar nas partes baixas da cidade, e no caso da Jurema. A gente precisaria de soluções que eu chamo de baseadas em natureza, inclusive são essas soluções que são adotadas pelos FAI desenvolvidos por ser mais barato. Então, o perfil é para o nosso país, que é um país desenvolvido, é perfeito. Soluções mais baratas e estejam alinhadas com a natureza, que é jardim de chuva, cocavas, esses próprios piscinões que você disse, né, planejavam, seria exequível. Enfim, tem que procurar soluções nesse sentido. E eu acho que é casar a chamada infraestrutura verde, que é essa que eu estou falando, com a infraestrutura cinza, que é o que o Júlio fala, que é a questão dos canais, os tubos, as manilhas. Uma não anula a outra, são complementares. Júlio, a gente está caminhando para o final do nosso programa aqui de hoje, do nosso quadro de entrevista. Eu gostaria de deixar esse espaço para você deixar uma mensagem final.
Sim, eu gostaria de agradecer por estar aqui, contigo, muita alegria para mim. Mandar um abraço para a dona de família que está assistindo, meus amigos que estão assistindo, ouvindo o programa. É motivo de muita alegria estar mais uma vez ressaltando. E é o seguinte, Conquista precisa de algumas melhorias simples que resolvem a situação. Tem que ter um projeto maior, audacioso, maior. Vai ter coisas simples que resolvem. Que as ruas de Conquista é mão única, mão dupla, que não precisa, não pode ser mão dupla, tem que ser mão única. Atrapalha muito o trânsito de Conquista. Faixa de pedestre, eu tenho uma ideia, faixa de pedestre. Geralmente, a faixa de pedestre é sapável, não fica 6 meses. Nem que se usa antidepox, baixada, tudo, mas sapável. Assim, já existe uma pedra branca, uma pedra que ela é branca. E essas faixas de pedestre que é permanente, um exemplo, as duas lamelas, liga uma lameda da outra, que ela vai ser tapada naquela pedra, porque deve ter água ali, chuva e tal, e passa o pessoal. Colocar pedra branca já está sendo usada em alguns locais, e lá da pedra branca é branca a vida toda. 100 anos vai estar a pedra branca ali. Você tem ideia, o calçadão de Copacabana é branco e preto, está lá até hoje, ninguém não apaga. Então seria interessante a prefeitura olhar para isso. Gostaria também de exaltar esse trabalho de Simplanos que é feito em Conquista, mas tem algumas faixas de pedestres que é irregular na cidade. Tem um avô ali para onde funcionava o antigo Mediterrâneo, ali próximo a Cefares. Quando você para na esquina para ver se vem carro, está em cima da faixa. Você comete uma infração de trânsito, entendeu? Aí se você ficar antes, você não tem visibilidade. Aquela faixa tem que recuar um pouco, aquela faixa, deixar na frente para um carro ficar ali para ter visão. E automaticamente o motorista que está, o condutor que está atrás, só vai passar depois que o carro na frente seguir. Então, algumas coisas que a gente vai ter mais tempo, a gente está falando sobre isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Estamos firmes aí, viu?
É isso, Gilton. Muito obrigado por você aceitar nosso convite.